E vamos ao assunto da política com o Thiago Valenciano. Hoje vamos falar de vacina, decreto. Tem setor reclamando que quer flexibilização. A prefeitura já falou que flexibilização para o setor de eventos só quando diminuir o número de casos contaminados e também, é claro, principalmente o número de mortes. Mas, Thiago Valenciano, como é que a gente pode administrar tempos em que todo mundo quer ser vacinado, mas a vacina nem sempre chega a tempo?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, passamos sexta-feira também por aquela reportagem das vacinas vencidas, né?
Ah, verdade.
Isso
verdade.
Saiu um pouquinho depois de a gente ter encerrado o assunto da política. E eu acho que vale a investigação. A prefeitura rapidamente soltou uma nota, fez uma coletiva de imprensa e tudo mais. Só que eu creio que vale sim essa investigação para saber de fato a destinação dessas vacinas vencidas. Aparentemente ninguém foi imunizado com essa vacina até agora. Mas vale a investigação, porque a denúncia está posta aí, né? E a gente está no momento de tantas investigações e tantas denúncias, por que abafar a denúncia e encerrá-la tão rapidamente? Então, cabe uma investigação apurada pela Secretaria de Saúde, pela Câmara Municipal e até mesmo por aqueles cidadãos que se sentirem lesados ou que querem propor essa investigação. Só um detalhe também, que eu imagino que possa estar acontecendo hoje em alguns postos de vacinação em Maringá, que as pessoas devem estar indo tomar vacina e perguntando se a data tá em dia ou não, né? Eu imagino que muita gente está preocupada hoje com a data de validade das vacinas, porque hoje a gente retomou a vacinação para a Covid-19 com aqueles que têm 38 anos ou mais. Então esse é um primeiro movimento da questão da Covid-19 nos últimos dias em Maringá. Tivemos um segundo movimento, que é essa questão da flexibilização e dos decretos, né? O setor de eventos esteve lá na prefeitura, acompanhado por alguns vereadores, inclusive o vereador Rafael Rosa, que é de oposição à Prefeitura Municipal, esteve lá debatendo, negociando, conversando com o Edson Scabora, que é o vice-prefeito, que foi quem recebeu este grupo do setor de eventos, restaurantes, bares e similares, enfim, essa galera toda que de fato está sofrendo bastante desde o começo com a pandemia. E Maringá deu uma melhorada, porque os restaurantes abriram agora no último domingo, então já deu uma amenizada, mas de fato a Prefeitura está preocupada com a disseminação do vírus, com o controle. Nós temos hoje aproximadamente 2.800 casos ativos em Maringá, enquanto não baixar para casa de 1.000, a prefeitura pretende não flexibilizar. A vantagem é que a vacinação andou, né, correu bastante aqui em Maringá, então isso, por um lado, pode ajudar bastante o pessoal dos eventos. Por outro lado, nós temos uma terceira tensão, várias tensões hoje no assunto da política, daqui a pouco tem a quarta tensão, que é, a meu ver, é a pior de todas. Nós temos a terceira tensão, que é aquela questão da volta às aulas. Pela Secretaria de Educação, as aulas devem voltar agora nos próximos dias. Só que o SISMAR, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Maringá, fez uma pesquisa com os servidores, eles só querem retomar a volta às aulas após a segunda dose da vacinação, ou seja, quando o ano acabar. Aí, meu amigo, aí fica difícil também, né? Porque primeiro era a disputa da vacina, ok, tamo junto, primeira dose aplicada. Depois, agora, só quando tiver a segunda dose. Então, quer dizer, daqui a pouco não vai ter mais aula, né? Não vamos ter mais educação na cidade. Então, é preciso que as aulas voltem, sim, já com a primeira dose. Já foi comprovado cientificamente que as crianças não transmitem tanto assim, ou não pegam tanto assim a doença. Não tem saída, a gente tem que começar a arriscar. Por quê? Porque nós já chegamos no quarto ponto do assunto da política de hoje, que é a politicagem extrema, não a política, mas a politicagem extrema que se tornou a Covid-19, com mais manifestações relacionadas contra a presidência da República que aconteceram em Maringá agora no último sábado. O que me espanta, Gilson, nessa história toda da Covid-19 é a hipocrisia de todos os lados, né? Infelizmente, isso me espanta. Quem defende a presidência da República argumenta de que tudo deve voltar ao normal, mas também não quer ter o cuidado mínimo, né? Algumas pessoas, não todos, é claro, não querem ter o cuidado mínimo com o uso de máscaras, um pouquinho de distanciamento social, mas quer soltar tudo na banguela. Aqueles que são contra, aquela turma do fica em casa, a economia a gente vê depois, a saúde agora, tá indo lá fazer manifestação mensalmente para tirar o presidente da República, se aglomerando, com máscara, e não vem querer contar lorota para mim, que a manifestação, ela respeitou os protocolos de segurança, porque não respeitou não, né? Nenhuma manifestação respeita 100%. Não dá para você colocar quadradinho na rua e deixar a pessoa lá presente, né? Então esse que é o que critica a motocicleta do presidente é o mesmo que se aglomera no final de semana no Willie Davis. Então assim, não dá pra gente seguir nessa hipocrisia da politicagem brasileira e achar que esse país vai pra frente desse jeito.
Então, assim, isso me deixa extremamente incomodado, essa hipocrisia que está acontecendo com essa politicagem, né? Não é política, a politicagem que acontece atualmente no país, que, ao meu ver, tem que liberar tudo. Se as pessoas morrerem, que morra, fazer o quê? Porque não dá mais, ninguém mais consegue ter o mínimo de noção no momento que a gente está passando. Né? Quer dizer, eu vou sacrificar a minha vida para tentar tirar o presidente do poder. Até que ponto, né? Que grande sacrifício, né? Qual que é o sacrifício do motorista de ônibus que está aí na pandemia desde o começo, fazendo o transporte com ônibus lotados? Qual que é o sacrifício do professor, às vezes, de uma escola particular que voltou às aulas? Qual que é o sacrifício do profissional de saúde que estava exposto sem vacina? Então, quer dizer, esse é o seu sacrifício? Sair de casa para ir lá protestar contra a presidência depois de vacinado, né? Então, acho que as coisas não são por aí, né? Então, veja, nós passamos o assunto da política de hoje, Gilson, falando de quatro incoerências ao mesmo tempo, né? Incoerência da questão da vacina, que parece que o caso foi abafado e agora a gente espera que a Secretaria de Saúde, por conta própria, faça a sua investigação e seu controle. A incoerência dessa coisa de abre e fecha, que a gente já está totalmente perdido em relação a isso. A incoerência da volta às aulas, que parece que todo dia, e se acontecer um surto de novo de Covid-19 em dezembro, vão querer postergar a volta às aulas só para 2023, né? Porque 2022 já é o que querem. E a incoerência do fique em casa, a economia a gente vê depois, mas manifestação para tirar a presidência pode, né? A motossiata do presidente não pode, mas a manifestação pode, né? Então, Brasil, um mundo de incoerências em relação à Covid-19.
Exatamente. O que eu acho assustador, e você já comentou isso comigo, é de que nessas incoerências a gente vai denunciando um pouco quem nós somos, né? Diz que nas crises, o Adam Schaff falava isso em História e Verdade, as crises emergem um pouco da nossa verdade, né? E a nossa hipocrisia é uma das nossas verdades. Esse país tem muita hipocrisia. O cidadão não tem na própria pele o reflexo dos atos que comete, transfere a culpa. Os que assumem a culpa fazem dela a inocência, né? A demagogia da política, que é uma coisa complicadíssima. E a gente fica à mercê dos boatos, né? Que nem esse da vacina. Será que eu tomei uma vacina vencida? Será que eu vou agora e vou tomar outra vacina vencida? Quer dizer, a gente tem a informação e a desinformação rodando por aí e as pessoas tomando atitudes quase que inesperadas. Agora, queria te perguntar uma coisa importante, né? A gente está administrando problemas e, ao mesmo tempo, os problemas, né, no discurso da transferência da culpa, né? Sempre tem a culpa. A quem vai acabar assumindo a culpa? Que nem sempre o culpado de verdade, né? Nesse jogo de forças, quem você acha que tem mais capacidade de jogar a culpa no outro? A gente está diante de um poder municipal que deve se isentar da culpa e deve transferir suas responsabilidades, ou não, assumir e fazer acontecer? Ou será que a gente vai ter, em algum momento, o cidadão que não tem comportamento adequado também assumindo sua culpa? Como é que a gente faz isso? Cada um assumir a culpa que tem de verdade e não transferir para o outro?
Olha, o cidadão não vai assumir culpa em momento algum. A gente já viu vários indícios disso, que a população só quer transferir a culpa para os governantes. Parece aquelas redações de ensino médio, né? Temos um problema da desigualdade social no Brasil. Como resolver? Conclusão da redação. Transferir a responsabilidade para as autoridades competentes. Né? É Passa verdade. Lá para a autoridade. Tudo acabava com a autoridade competente. Né? E ninguém quer assumir a culpa de nada. Né? Ninguém quer fazer o seu papel para tentar transformar o país em algo melhor. Né? Então, no caso específico das vacinas, vamos por partes aí. Né? O caso específico da vacinação, se houve uma aplicação de vacinas vencidas, culpa do poder municipal que não fiscalizou porque recebeu as vacinas, a gente supõe, na data certa. Se não houve isso, vida que segue, bola para frente, está tudo ok, vamos tocar a vacinação adiante, que pelo menos isso tem dado certo aqui na cidade. Né? E outros acertos também da prefeitura em relação a segurar às vezes, soltar, abrir, enfim, essa coisa toda, pelo menos por omissão a prefeitura não está pagando em relação ao Covid-19 em momento algum. Errando, mas pelo menos está tentando. Em relação à questão das voltas às aulas, né, aí essa tensão é gestada entre o sindicato e os servidores. Em relação às manifestações, né, pelo visto já ninguém mais tem razão ou certeza disso tudo. Né? A guerra eleitoral já foi declarada. Então é bom a gente saber quais são as culpas de cada um e a gente depois, no final de tudo isso, fazer aquele adesivinho clássico da eleição de 2014, que eu adorava esse adesivo, né? A culpa não é minha, eu votei no Aécio. Esse adesivo era fantástico.
Sabe o que isso me lembra? O livro de um pensador francês, o Pascal Bruckner, chamado A Tentação da Inocência. A gente vive sendo seduzido a dizer assim, a culpa não é minha. A culpa é do outro. Eu não tenho nada a ver com isso. E, ou senão você vai, né, às vezes, em algumas pessoas, e vai dividir aí a sua culpa. A primeira coisa que o amigo te fala, né, os nossos amigos, é de, ah, pensa bem, será que a culpa é sua mesmo? Eu acho que você é inocente nessa história. Inocente, sei.
É, feliz aquele que assume suas culpas, os seus erros e sabe tocar a sua vida para frente, né? E o ser humano, coitado, ele é passível de erros, né? A gente é passível de erros diariamente, a gente erra aqui também, às vezes pede desculpa, acerta daqui, tem nossas opiniões e vida que segue, né? E na política, já comentei que outras vezes parece que é feio o político assumir a culpa, né? Porque ele é um ser ungido por Deus que jamais erra. Mas ele erra como qualquer ser humano e é bonito quando o gestor assume o erro, né? E é difícil a gente ver esses casos no país, casos raríssimos de gestores assumindo os erros na condição de N fatores e de N assuntos na administração pública. Tomara que daqui para frente a gente tenha mais gente assumindo a culpa, inclusive o próprio cidadão, que às vezes vota errado e tem vergonha de assumir.
Grande Tiago, valeu a conversa, bom papo, e a gente se fala amanhã.
Até amanhã, Gilson e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano. No site dele tem o conteúdo do Tiago, thiagovalenciano.com.br. E também você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @Tiago Valenciano.